A Rádio ONU em Nova York tem um grande prazer, a grande alegria de receber aqui o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, falando conosco pela primeira vez desde a sua eleição aí em Portugal. Presidente, bem-vindo à Rádio ONU em Português.
Muito obrigado. Para mim é uma honra e um prazer estar nesta rádio tão importante, uma rádio que utiliza uma língua que é uma língua comum a todos nós, tendo dois entrevistadores, uma entrevistadora brasileira e um moçambicano. Prazer. Não pode ser melhor. Se eu tivesse escolher, escolhia exatamente estes entrevistadores.
O prazer é todo nosso. Presidente, o senhor discursou nessa segunda-feira na Cimeira sobre refugiados e imigrantes. Portugal tem uma forte tradição de receber refugiados. O país tem planos para receber mais pessoas esse ano ou nos próximos meses?
Como disse, e com razão, Portugal tem uma tradição de migração. Portugal foi um país migrante, emigrante, e um país de imigração. E durante a guerra, a Segunda Guerra, recebeu refugiados que vinham de lugares bem dramáticos na Europa. E foi recebendo refugiados de todo o mundo. E está sucedendo isso agora também. Eu tive a oportunidade de falar nisso. Desde uma ideia do presidente Jorge Sampaio, de uma plataforma para os estudantes sírios, que querem estudar em universidades e querem concluir seus estudos. E essa plataforma os colocou em vários países da Europa, 10 países, mas em Portugal em particular, mas sobretudo depois o apelo europeu dos refugiados vindos do Próximo Oriente, do Médio Oriente, do Norte de África. Portugal aceitou a sua cota, mas depois duplicou a cota para aceitar mais do que estava previsto, olhando para outros países amigos e em solidariedade, países europeus que não estavam em condições de receber. E, portanto, Portugal está disponível. Ainda faz uma semana e meia chegaram mais de 100 refugiados. Vão continuando a chegar, o que significa uma abertura. Mas o mais espantoso não é a abertura, é a unanimidade na sociedade portuguesa. Da extrema-direita à extrema-esquerda, todo o mundo, nos parceiros económicos e sociais, está de acordo. Eu sinto muito feliz como Presidente da República Portuguesa por esse consenso nacional.
E há uma integração, Presidente? Eles aprendem português. Como é que é essa integração no dia a dia?
Ora, bom, é que para nós, como disse hoje também, tão ou mais importante que a acolhida, que o acolhimento, é, por um lado, pensar nas causas. E normalmente não se pensa nas causas, porque é incómodo. É ir sensibilizando a Europa para a situação económica, social e não apenas política e militar, das áreas de onde vêm as migrações e de onde vêm os refugiados. Porque as guerras têm causas de todo o tipo. E é preciso intervir, estar atento aos fatores de desenvolvimento, de pacificação, de estabilização política, de resolução de conflitos nessas áreas. E depois é preciso, a seguir a acolher, integrar. Mas integrar plenamente. Integrar plenamente significa uma perspectiva de direitos humanos. E esta visão integrada é uma visão que é do Estado, que é do poder local, que é da economia privada, que é da economia social, que é dos voluntários. Há, inclusive, uma plataforma nacional da sociedade civil para a integração.
Nessa terça-feira, dia 20, o senhor fala na Assembleia Geral, também o seu primeiro discurso desde que foi eleito. Qual vai ser a sua mensagem?
A mensagem de Portugal é uma mensagem que é, numa parte, de uma grande continuidade na política externa. Há 40 anos que Portugal tem a mesma política externa. É uma política de um país que é europeu, mas é lusófono, mas é atlântico, mas é universal, que tem comunidades espalhadas por todo o mundo, que está sensível às questões desde as alterações climáticas até às questões económicas e sociais, que está atento aos problemas nas regiões mais difíceis do globo, que está sensível, naturalmente, às novas problemáticas, as migrações, os refugiados, que são questões antigas, mas que hoje têm um enfoque muito mais importante. E, portanto, há uma palavra, se quiser, para todas essas temáticas. E depois será difícil deixar de ter presente que Portugal entende que deve colaborar a fazer pontos no mundo, a todos os níveis. Portanto, se quiserem, uma mensagem que tem um pano de fundo que corresponde à política externa portuguesa, com um grande empenho nas Nações Unidas, e depois olha para os problemas de hoje e para os problemas de amanhã, Por exemplo, ao falar nos problemas da manhã, um problema fundamental para Portugal, os oceanos. Pela vocação oceânica, marítima de Portugal, mas pela importância dos oceanos na vida mundial, na globalização que vivemos.
Bom, agora Presidente. Eu passo a palavra ao meu colega Eleutério Guevane, que vai fazer a próxima pergunta.
Muito prazer. Presidente, vamos continuar a falar desta dinâmica, não é, de Portugal e dos portugueses. Muitos cidadãos do seu país deixaram Portugal há alguns anos devido à crise económica para migrar para a África ou para o Brasil, que naquele momento viviam momentos melhores. Mas neste momento esses países enfrentam crises. Como é que Portugal espera, como é que pretende reintegrar os seus cidadãos depois de terem partido para estes países?
Sabe que o que se passa com a imigração, esta imigração portuguesa, é um duplo fenómeno. A imigração dos anos 60 e 70 era uma imigração pouco qualificada. Uhum. Até pelo estado de pobreza de setores da sociedade portuguesa. Hoje é mista. Também não se pode dizer que é toda altamente qualificada. Também não é verdade. Há altamente qualificada e há menos qualificada. O que é muito mais qualificada do que houve há 40 anos. E depois uma diferença. É uma imigração que vai e vem. Se virmos os números, mais de metade não está duradouramente no local para onde emigra. Quando houve a imigração nos anos 60 e 70, iam para ficar e ficaram. Uhum. Ficaram uma geração, duas gerações, três gerações. Agora, os números mostram que uma parte importante da imigração é por curtos períodos de tempo, para fazer pós-graduações, para fazer formações, para fazer especializações, para depois regressar e voltar a sair ou não. E esse fenómeno, que só olhando para as estatísticas se compreenda, mostra a primeira mobilidade de hoje. É assim. O mundo é assim. Mas mostra também a facilidade de integrar aqueles que partem. Porque não partem para voltar um dia mais tarde. Não partem, em muitos casos, para regressar daí a 6 meses, 9 meses, 1 ano, e depois voltar a sair, e saem outros, e voltam outros. É outro mundo. É outro mundo. E, nesse sentido, dirá, é mais fácil, com crescimento e com emprego, facilitar o regresso. Mas a imaginação dos jovens está a criar formas de regresso, como a startup. Isto é, as novas empresas estão a surgir, muitas delas microempresas, projetos. São projetos com universidades, com centros de pesquisa, de investigação. E há uma dinâmica, que eu muitas vezes chamo uma revolução silenciosa na sociedade portuguesa, dos mais jovens, que têm outra velocidade e outra capacidade de adaptação. E, por outro lado, não esquecer que a sociedade portuguesa também vai continuando a integrar imigrantes que vêm, por exemplo, de países irmãos, na língua comum. Há uma circulação natural. E isso continua, e é positivo, porque o espírito de comunidade faz dessa realidade.
Vamos falar de uma outra crise, Presidente. É Guiné-Bissau. Conversou com o secretário-geral Ban Ki-moon sobre o país. O que Portugal pode fazer para ajudar a resolver o impasse político?
Sabe que eu acabei agora mesmo de me encontrar com o presidente da Guiné-Bissau. E naturalmente dá para falar da situação nos dois países. E não há nada como cada um de nós falar para nos ajudarmos reciprocamente. Agora, sem querer falar da situação interna de outros países, que é sempre muito melindroso, aquilo que eu posso dizer é que aquilo que cada Estado irmão e amigo pode fazer é ajudar. E como é que pode ajudar? Pode ajudar acompanhando económica, socialmente, a evolução desse país, porque se a economia e a sociedade melhorarem, é mais fácil que melhore a situação política. Acompanhando o esforço de diálogo internacional, que se pode fazer. E esse diálogo é muito frutuoso, porque todos nós aprendemos com esse diálogo. E depois, naturalmente, dando o testemunho da experiência própria. Eu poder dizer, como constitucionalista e como presidente de Portugal, olha, há soluções que me parecem mais interessantes, outras menos interessantes. Como sabem, as constituições são parecidas. E, portanto, um presidente em Portugal é um presidente semipresidencial. Não é nem parlamentarista, nem presidencialista. Portanto, dá para dizer, olha, um presidente semipresidencial não é um presidente totalmente apagado, porque tem poderes, mas também não é um presidente presidencialista. E a questão é como é. Portanto, este diálogo, penso que é um diálogo frutuoso, e se eu posso julgar alguma coisa de fora, olhando para o acordo que foi obtido recentemente e foi assinado recentemente, o que eu diria é que estou feliz com os sinais que chegam da Guiné-Bissau. Mais do que isso, não posso dizer.
Vamos falar, continuar falando agora de comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP. Em 2011, uma cooperação entre do Fórum Macau entre China e os países de língua portuguesa gerou 117 mil milhões de dólares, ou bilhões de dólares. Uma quantia bastante expressiva. Ao fazer 18 anos, a CPLP decidiu, costumo dizer na sua maioridade, decidiu optar por uma via mais comercial, de mais cooperação comercial, talvez baseada nesse exemplo que eu acabei de dar. O senhor acha que a CPLP deve reavaliar o rumo dessa cooperação entre os países?
Claro.
O que está faltando para esse bloco? Esse bloco está perdendo oportunidades?
Claro. É aquilo que vai acontecer em Brasília. Em Brasília teremos, para apreciação, uma nova estratégia para a CPLP. Como tudo na vida, é preciso nascer. E como imagina, não é muito fácil fazer nascer uma comunidade depois de um processo de descolonização. Ficam sempre feridas naqueles que viveram essa experiência de um lado e de outro. E por isso demorou tempo até nascer a CPLP. E nasceu, e se engrou, e afirmou-se. E ao contrário do que se pensa, está tão interessante que todo o dia, como dizem no Brasil, ou todos os dias, como se diz em Portugal, estão a chegar países que querem associar-se à CPLP.
Uhum.
Quem diria que um Japão queria, que uma Turquia queria, que Estados da Europa de Leste queriam, que organizações da sociedade civil alemãs queriam. Mas isto está a acontecer todos os dias. Só se quer estar presente numa realidade se ela valer a pena. E porquê é que vale a pena a CPLP? Porque a CPLP está presente em todos os continentes. A CPLP representa sensibilidades muito diversas. Cada um dos países da CPLP, e vários dentre eles, tem uma palavra a dizer em comunidades regionais, organizações regionais nesses continentes. Não há muitas comunidades assim, que são de uma operacionalidade pelo número de membros, que não tem comparação com outras comunidades meramente históricas. Por outro lado, são economias que estão a emergir. E emergir como potências à escala mundial ou à escala regional. Essa possibilidade de fazer pontes é única. E há uma boa coincidência. A coincidência é, por um lado, uma nova estratégia. Por outro lado, a presidência brasileira. Porque a presidência brasileira significa o Brasil olhar para a CPLP, porventura, com ainda maior interesse do que olhou no passado. Porque é um instrumento político importante para a diplomacia brasileira. Para o Brasil, para além da solidariedade. E como diz, isso implica o quê? Implica além da cultura, além da educação, além da língua, a economia, as finanças, a realidade social. Há empresários da CPLP, há ligações, como o caso Fórum Macau, é um exemplo, com outras realidades exteriores à CPLP, mas que são importantes no mundo, que é preciso potenciar. E Brasília pode e deve ser um momento de olhar para o futuro e ter um novo arranque.
Então seria, na sua opinião, uma oportunidade para o Brasil de ter um novo momento nesses 20 anos de CPLP?
Claro, claro, porque o Brasil tem outras inserções e integrações importantes. Mas esta é muito importante também.
Muito importante
para o Brasil, como é muito importante para Portugal, como é muito importante para Angola ou para Moçambique, para cada um dos vários estados irmãos da comunidade.
E como o senhor disse, presidente Marcelo Rebelo de Sousa, é uma organização sui generis. Mas agora vamos falar de Acordo de Paris. Portugal pretende ratificar esse acordo nos próximos meses. Como é que está a agenda?
Como sabe, Portugal empenhou-se muito no Acordo de Paris, empenha-se no Acordo de Paris e dentro da União Europeia empenha-se pela ratificação do Acordo de Paris. Portugal, não obstante, está integrado numa realidade que é a União Europeia.
Uhum.
E, portanto, há uma conjugação de vontades e Portugal está a fazer tudo o que é necessário com outros Estados, membros, para que essa ratificação possa ocorrer e possa ocorrer o mais rápido possível.
Ainda esse ano, não se sabe.
Isso aí, como não depende apenas da vontade de um Estado, era prematuro, nesta ocasião, estar a substituir-me ao que é um esforço
claro.
Concertado.
Portugal pretende aumentar a sua participação nas missões de paz?
Ora bom, deixe-me ainda dizer mais uma palavra, e eu não queria ousar dizer ainda este ano, mas se eu pudesse fazer um desejo, formular um desejo forte, eu diria que porventura ainda este ano. Bom, agora, missões de paz. Pois claro, pois eu acabei de dizer que é preciso olhar para a causa de certos fenómenos sociais, como as migrações, uma maneira de olhar é estar presente em missões de paz. Em missões que têm um fundo humanitário essencial. E Portugal nunca se opôs a esses pedidos. E por isso, já agora no meu mandato, foi tomada uma decisão no quadro das Nações Unidas relativamente à República Centro-Africana, de disponibilidade para um envio de Forças Armadas Portuguesas para essa missão, mais uma, na conjugação entre missões da União Europeia, missões das Nações Unidas e, num quadro mais específico em termos territoriais também da Aliança Atlântica, Portugal está sempre atento e operacional.
Sabemos que Portugal também tem manifestado disponibilidade de apoiar processos de pacificação.
Por exemplo, Portugal vai enviar também o seu contributo agora para a pacificação na Colômbia. Veja bem, quer dizer, pela primeira vez, torna claro o que era evidente para quem não estava muito desatento, é quando se diz que Portugal tem uma vocação atlântica, não é apenas Atlântico Norte, nem Atlântico Sul, que é evidente com o Brasil e com a África. É todo o Atlântico.
Como é que se vai processar esta...
Por isso é que, aliás, brevemente haverá, antes da cimeira da Cplp, a cimeira ibero-americana.
Isso. E já se sabe mais ou menos o contingente? Quantas pessoas participariam?
É prematuro porque ainda vai ser apreciado num Conselho Superior de Defesa que eu terei de presidir.